Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa mesa repleta de senadores combativos, brilhantes, aí a dupla do Rio de Janeiro, Lindbergh, e o senador Marcelo Crivella, com o nosso senador Paulo Paim. Quero aqui, senador Pedro Simão, dizer que um dos grandes embates desse momento em que a gente vive é exatamente ter a oportunidade de olhar de forma muito mais criteriosa para o que acontece no Brasil hoje e o que efetivamente significou as ações desse Brasil de ontem que Vossa Excelência aqui na tribuna tocou. Em meio a toda essa crise econômica mundial, e eu diria até que, do ponto de vista do comparativo, meu caro Lindbergh, esta é a maior crise ocidental desde a última Grande Guerra. Se fizermos um comparativo do que ocorreu do ponto de vista com a economia no mundo, o que é que se processou do ponto de vista tecnológico, que é importante acentuar, quer dizer, isso gerou uma economia no mundo brutal. Nós assistimos diversas movimentações, 1980, a década de 80 particularmente, com a chamada desregulamentação da economia, patrocinada principalmente pela dama de ferro, Margaret Thatcher, na Inglaterra, e seguida à risca pelo então presidente dos Estados Unidos, o ator Ronald Reagan, que gerou toda uma movimentação no mundo inteiro de um verdadeiro ataque a essa chamada produção a partir do desenvolvimento econômico com as estatais. Nós sofremos isso. Foi o período de maior ataque à nossa Petrobras, à Telebrás da época, a toda uma estrutura de desenvolvimento que foi fundamental para desenvolver esse país. Se não fossem os investimentos da antiga Telebrás, nós não teríamos de forma nenhuma, sequer, conseguido instalar nesse Brasil um parque industrial de ponta. O financiamento, a produção, o estímulo e principalmente o desenvolvimento científico e tecnológico. O nosso CPQD, junto ao cinturão ali do conhecimento, tendo a Universidade de Campinas como o seu eixo central, aquilo foi decisivo para marcarmos um período da história, mas decididamente alargarmos o caminho do desenvolvimento científico e tecnológico nesse país. Então é importante lembrar dessa proeza num período de disputa que vivenciamos a partir dessa crise mundial. E mesmo dessa crise mundial com comparações, Lindbergh, não basta só a vinda aqui a essa tribuna de senadores como Vossa Excelência, Marcelo Crivella, Paulo Paim, ou os senadores do PT, aqui para fazer a defesa de uma atitude econômica macroprudencial, mas extremamente ousada para o período em que vivemos. Ainda que a classifiquemos como prudencial, mas ousada. Então, quem classifica, e é importante a gente lembrar isso, quem eleva a nota do Brasil nesse momento, não somos nós, são as agências de fora. O mesmo olhar crítico, que eu diria até de forma com lupa, que ao longo dos anos esse olhar adotou contra o Brasil, uma postura sempre dura, quanto mais na sua crítica. E aí eu me refiro, por exemplo, a uma agência de classificação de risco, muito conhecida no mundo, a Standard & Poor's, que classificou na última semana o Brasil num nível mais elevado na sua nota de crédito, portanto, classificando essa verdadeira linha de soberania. A agência eleva o rating do longo prazo na moeda estrangeira no Brasil, o chamado BBB-, e aí não é nenhum Big Brother, mas fizeram Big Brother a vida inteira contra a gente, meu caro Nibeck, na medida que olhavam o tempo inteiro a movimentação no Brasil, sempre de forma crítica. E essa elevação agora é a retirada desse menos, dessa classificação, principalmente de longo prazo. E o segundo nível, o chamado grau de investimento, e é a partir dele que o Brasil recebe a avaliação de baixo risco a calotes. Ou seja, era assim que eles classificavam a gente antes, de caloteiros. E agora são obrigados a reconhecerem essa proeza brasileira. No período de 8 meses, essa é a terceira vez que o Brasil sobe no conceito do grau de investimentos das agências de classificação de risco. Nesse exato momento, portanto, aí na Bahia, uma empresa alemã, a BASF, grande empresa do ramo químico petroquímico, faz um anúncio de R$1,2 bilhão no investimento na planta do chamado polo acrílico, para produzir uma matéria-prima que deve ser utilizada muito pela Braskem, uma das grandes empresas de química do mundo, hoje, a nossa brasileira Braskem, portanto, demonstrando essa confiança de investimentos no Brasil e demonstrando o acerto da nossa economia, e é por isso que as agências de classificação se rendem a esse momento. Em abril, aí o Fitch Ratings já havia anunciado a elevação do grau de confiança da economia brasileira, chamado BBB-, para BBB. Nessa avaliação, a agência considerou o potencial de crescimento sustentável da nossa economia dentro da faixa de 4% a 5%. Essa agência ainda destacou que a perspectiva para a situação fiscal brasileira, olha, prestem atenção, a situação fiscal brasileira tão criticada ao longo de toda uma trajetória por essas agências, é de que o fortalecimento da posição de liquidez externa no Brasil havia melhorado e a capacidade do país em absorver choques. Portanto, um país preparado para enfrentar, inclusive, as turbulências da economia mundial. Não estamos imunes. Não estou aqui dizendo que somos uma ilha agora em relação ao mundo. Mas demonstramos que, nesse pouco espaço de tempo, apesar de muitos não acreditarem, o Brasil foi preparado para enfrentar, inclusive, essas turbulências. Em junho, meu caro senador Lindbergh, o Moody's anunciou a elevação da nota de crédito da nossa dívida soberana, e aí já é uma outra classificação, é Baa3 para Baa2, ou seja, na medida que faz essa classificação da elevação de crédito da nossa dívida soberana para uma perspectiva positiva. Apontada mais uma vez por outra agência, quando ela eleva a nota brasileira no primeiro semestre, essa elevação agora confirmada pela SP, de acordo com o chamado cenário estável que as agências classificam o Brasil nesse período. E de olho fixo no terremoto que está abalando as economias da Europa e nos Estados Unidos, parece que não estamos percebendo a importância dessa distinção da economia brasileira pelas agências que acompanham, volto a insistir, com lupa o desempenho da economia internacional. A própria SP justificou a elevação da nota do Brasil, afirmando que esse aumento reflete, de fato, as políticas econômicas adotadas pelo governo da presidenta Dilma Rousseff. A agência cita em seu relatório medidas fiscais rigorosas das nossas autoridades econômicas, portanto, o nosso Ministério da Fazenda, a nossa excelente postura do Banco Central, que teve a coragem de cortar os juros na hora corretíssima na economia, demonstrando também a sua proeza no sentido de estimular o crescimento econômico, manutenção da geração de postos de trabalho, É importante salientar que, nesse relatório, a agência fala exatamente de um banco central no Brasil que enfrenta com medidas corretas as pressões inflacionárias. Isso não foi dito por mim, senador Lindbergh, nem por Vossa Excelência. Portanto, vem de fora. Aí alguns até possam dar crédito agora a partir disso, para não dizer que não somos nós mesmos falando de nós mesmos. E de acordo ainda com essa agência SP, ao endurecer a política fiscal para combater a inflação, o governo brasileiro alargou o alcance do uso das ferramentas monetárias, buscando influenciar a economia doméstica. E aí vem uma série de medidas, senador Lindbergh. Na hora que falamos em desonerar a economia, tratar da indústria de software, da indústria de calçados, meu caro Paim, lá da sua região, nós estamos falando exatamente, não é de um processo de isenção, como todo mundo fala, abrir mão de arrecadação do tesouro, não é isso. Isso é o contrário. Isso é você estimular o aquecimento à economia, mantendo, inclusive, o nível de emprego, aumentar a circulação de moeda, ampliar o consumo e, consequentemente, ainda que com crise internacional, manter o nível de crescimento da nossa economia. Como se vê, enquanto crescem as críticas desavisadas, os acertos da política econômica do Brasil vão tendo um reconhecimento externo, que é importante. E esse aumento da nota, lhe darei a parte, senador Lindbergh, mas esse aumento da nota em meio a esse turbilhão que sacode a economia mundial é um manifesto de aprovação da nossa política econômica, senador Jorge Viana. É um atestado, que eu sei que muitos devem estar emitindo esse atestado, às vezes até com a mão pesada, mas são obrigados a fazê-lo. E aí é importante salientar a confirmação da solidez dos fundamentos da economia brasileira. E aí volto a insistir para lhe dar essa parte, senador Lindbergh, não somos nós, base do governo, que estamos na tribuna para enaltecer a economia, a política econômica do nosso governo. É o julgamento dos rigorosos juízes com sentença favorável para uma economia que até então eles julgavam ser incapaz de sequer suportar-se internamente, quem diria ser, inclusive, referência mundial no momento atual. A parte ao senador Lindbergh Farias.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso. Nós temos mais é que assumir na tribuna a defesa dessa política econômica. Agora, eu, senador Valdemiro, é que essas agências de classificação de risco estão tão desacreditadas, desmoralizadas, mas Vossa Excelência tem razão, nós temos que ressaltar o fato da Standard & Poor's ter aumentado a nota brasileira, mas estão completamente desmoralizadas. Vocês sabem que naquela crise do Lehman Brothers, quando houve a crise de setembro de 2008, sabe qual era a nota que eles davam? AAA, AAA. Aquele filme documentário sobre a crise norte-americana, Inside Job, retrata muito bem isso. A influência dessas agências, a relação dessas agências de classificação com os próprios bancos. E eu queria citar aqui um dado que tem muito a ver com o discurso de Vossa Excelência. Hoje a coluna da Mira Leitão, ela comenta a apresentação de Guido Mantega na Câmara dos Deputados. E diz o seguinte, olha só, tem a ver com a agência de classificação de risco. Um gráfico interessante apresentado por Mantega é o do CDS, de 5 anos. O CDS representa o preço do seguro contra o calote. 5 anos. Pago por quem compra título dos países. Quem compra um papel brasileiro paga mais seguro do que quem compra um título americano e alemão. Estados Unidos e Alemanha. Mas paga menos do que quem investe na dívida francesa, espanhola ou italiana. Aí o que diz a Mira Leitão? Fica claro que o mercado já passou a ignorar as notas das agências nessa operação. A França, com seu AAA, AAA, é vista como mais arriscada em 5 anos do que o Brasil, que tem apenas BBB. Eu não estou falando, fazendo isso aqui para contratar Vossa Excelência, não, muito pelo contrário, temos que assumir. Eu já subi nessa tribuna para ressaltar esse feito da nossa política econômica, mas é que essas agências de classificação de risco, quando estão tão desmoralizadas, que eu acho que é importante a gente dizer isso aqui. E Vossa Excelência começou o discurso muito bem. Essa crise econômica que a gente está vendo aí é a crise desses ideários neoliberais. É a crise da desregulamentação do sistema financeiro. E eu acabo que não quero tomar muito tempo de Vossa Excelência. Hoje eu subi à tribuna e falei do James Galbraith, que é filho do John Kenneth Galbraith, que é um economista que falava que a Europa precisa de um New Deal, precisa tomar um caminho. E falava da preocupação com a democracia na Europa. O caso da Grécia é o seguinte: o povo não pôde participar, não pôde votar, não pôde ter referendo. No caso da Itália, uma situação semelhante. Então, eu acho que a gente vive um momento do mundo muito interessante, preocupante, e eu acho, senador Walter Piero, estou me alongando muito, mas que nós aqui no Brasil podemos falar hoje, nesse debate da crise econômica internacional, de uma saída à brasileira. Né? A saída nossa foi a contrária deles, de salvar bancos, de diminuir impostos dos ricos. A saída nossa passou pelo andar de baixo, por política de recuperação do salário mínimo, crédito para o povo, agora a política da presidenta Dilma de diminuir as taxas de juros, de proteger o nosso mercado. Então, eu quero só parabenizá-lo, mas eu não resisti a criticar essas agências de classificação de risco. São responsáveis por essa crise econômica internacional também.
Mas só para lembrar a Vossa Excelência, a crise da zona do euro não apresenta solução nesse horizonte. Vou dar um exemplo também de onde. A procura por títulos soberanos da Alemanha, abaixo da expectativa, no fato de ontem, provocou, inclusive, rumores e corridas na Europa, a partir, principalmente, do que representa a forte economia alemã para o mundo. Então, uma simples procura, ficando abaixo do que era a expectativa normal, senador Jorge Viana, já foi suficiente para que temores e rumores pudessem se juntar nessa direção. E mais, a diferença desse momento, e é por isso que faz questão, senador Lindenberg, de citar aqui as agências, que é exatamente para a gente ver que a saída da nossa economia não foi uma cópia, não foi um receituário, nem tampouco foi uma obediência a um processo do ditame, por exemplo, anteriormente muito bem utilizado nesse Brasil, do FMI. Por isso fiz questão de abrir aqui falando da era da desregulamentação da economia. Vivi esse período, Jorge Viana, como trabalhador do sistema Telebrás, discutindo inclusive o seu impacto na nossa economia. E aqui está o resultado de hoje. Esse mesmo sistema de telecomunicações, que àquela época era o ponto central da desregulamentação da economia do mundo, os grandes conglomerados nessa área, hoje no Brasil, por exemplo, senador Lindenberg, é responsável por uma movimentação de 150 bilhões de reais ano. 150 bilhões de reais. O gigante americano da época, que foi fruto, inclusive, de um processo de intervenção, desmembramento. E não estou falando de um estatal, estou falando do gigante americano nessa área que era a AT&T, que tinha 1 milhão de trabalhadores. Foi desmembrado nas chamadas 7 Baby Bells e, portanto, resultou num processo, inclusive, de falência posterior. O Brasil conviveu com uma dessas empresas que veio para cá. A nossa Embratel, com sede lá no seu município do Rio de Janeiro, foi, inclusive, durante muito tempo controlada pela MCI americana, que tanto faliu lá como provocou rupturas aqui no Brasil. Portanto, numa verdadeira reestruturação no mundo que não deu certo. Num receituário que era exatamente de estrangular, de reduzir o investimento do Estado, de desregulamentar a economia. E o discurso era: para que você tenha o crescimento econômico, é necessário a saída, a tirada da economia da presença do Estado, a retirada do Estado dessa economia. Isso no Brasil foi ao contrário. Se não fossem os investimentos nesse período feito pelo nosso governo, e aí não estamos falando só da manutenção de uma empresa como a Petrobras, mas dos investimentos em infraestrutura, da coragem de lidar com um Banco Central capaz de regular uma economia a partir dos interesses da nação e não do mercado. Se não fosse isso, talvez hoje nós estivéssemos numa situação muito parecida com a da Grécia, tendo que recorrer a quem? Se o chamado, naquela época, de Fernando Henrique eram os tigres, ou eram os tigres asiáticos. Agora, quem é que está em ruínas? O leão das Américas? A quem recorreríamos? Ao FMI? Pelo contrário. Né? Hoje, inclusive, nós estaríamos numa situação muito mais difícil se essa ação não fosse adotada. Por isso, essa questão aqui confirma que não há mais países imunes à crise. Não temos países imunes. Não é essa discussão que nós estamos fazendo. Nós não estamos nos transformando numa ilha de excelência na questão econômica. É uma crise que parece cada vez mais com aquela que é do subprime americano, dos Estados Unidos, e aí leva a própria questão de 2008, que Vossa Excelência citou aí nesse instante, que foi exatamente a quebra do Lehman Brothers. Portanto, isso espalhou pânico para o mercado inteiro. O centro, inclusive, dessa crise era exatamente a informação. A manipulação da informação, a mentira na informação, e a especulação para atender a interesses cada vez minúsculos, concentrados, em detrimento dos investimentos, por exemplo, sociais. Então, essa questão da informação e a manipulação, essas coisas levaram, efetivamente, a um conjunto de problemas no mercado financeiro mundial. Esse pânico, a gente poderia dizer até que ele está de volta. Os fundos americanos estão fugindo dos bancos europeus, correndo léguas, estão se desfazendo dos ativos e cancelando negócios em todo o mundo, enquanto a demanda por crédito ela desaba nesses domínios americanos. Portanto, o risco de uma quebra desses bancos põe mais lenha na fogueira dessa crise mundial e que ameaça transformar efetivamente em grave problema a economia europeia hoje, de forma até mais, digamos, organizada, ainda que com ilhas de excelências, e você citou a França, eu citei a Alemanha, e aí nós vamos encontrar nesse mesmo conjunto europeu o problema português, a decadência grega, o problema na Espanha, que tive a oportunidade de vivenciar esse ano, não só pela presença de pedintes na rua, mas pela própria movimentação de empresas espanholas que deixam de investir na Espanha e buscam o mercado brasileiro, inclusive, como alternativa. No Brasil, como reconhecem essas agências de risco agora, estamos percorrendo o caminho literalmente oposto. A inflação sob controle, portanto, volto a insistir nisso, é bom a gente citar com certa incidência, senador Lindenberg, com um esforço enorme, consequente e ousado do Banco Central nesse período. É importante citar isso. Então, essa inflação sob controle, taxa de juros em queda, retomada do crédito, e é importante a gente lembrar efetivamente que essa nossa economia, uma vez ancorada num mercado interno forte e pujante, é essa economia que pode nos levar tranquilos, enfrentar mesmo com problemas, mas enfrentar isso com altivez e com condições efetivas de dizer ao povo brasileiro que nós vamos atravessar essa fase. Lógico que com turbulência. Está vendo aí a situação da nossa indústria? Vai tendo dificuldade. Até porque esses mercados, senador Lindenberg, que compravam em nossas mãos, que compravam do Brasil, esses mercados, esses setores, por exemplo, reduziram drasticamente. Por isso que é importante virar um pouquinho a rota dessa história para o consumo interno, para a gente ter a capacidade de equilibrar, para a gente ter a oportunidade de continuar investindo no crescimento, gerando emprego e mantendo a nossa economia sob um controle muito mais sobre a égide social do que efetivamente do interesse de mercado. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.